Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que sintoniza a Antena 1 por esta hora. O Encontro Nacional de Apostolado dos Leigos tem hora e data marcada para o próximo sábado, sendo a Diocese de Santarém que assume este encontro magno de leigos católicos. Este ano, com o desafio à santidade, acompanha a reflexão uma judia que morreu em Auschwitz em 1943. De Eti e Lezum ficaram para a história as reflexões escritas no seu diário ou as cartas trocadas durante alguns anos da sua vida, em especial durante o período em que decidiu acompanhar as pessoas transportadas para o campo de trânsito de Westerbork, na Holanda, antes de seguirem para o extermínio. Na nossa companhia esta noite está o Padre António Martins, professor de Antropologia Teológica da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, também capelão da Comunidade da Capela do Rato em Lisboa, que nos vai ajudar a perceber a atualidade de Eti e em que é que ela nos desafia concretamente à santidade. Boa noite, Padre António Martins. Podemos dizer que Eti Lezum é uma pessoa desconhecida, se calhar, do grande público. Como é que poderíamos apresentar?
Poderemos apresentar como uma rapariga fascinante, atrevida, livre, profundamente moderna, que liga na sua vida um processo terapêutico com uma vertiginosa aventura espiritual de procura de si mesma e de procura de Deus em si mesma e também profundamente atenta aos outros e ao sofrimento do seu tempo.
Em Portugal, nós temos acesso a este percurso de Eti Lezum, porque foram publicadas as suas cartas e o seu diário. Pergunto-lhe, Padre António Martins, nós podemos perceber também um percurso de conversão à medida que vamos lendo os seus escritos. Uma rapariga, como disse, contemporânea, moderna, mas algo, posso-lhe perguntar, confusa à procura de perceber as manifestações de Deus na sua vida e na vida dos outros?
Confusa, caótica, dispersa, profundamente marcada até por uma densidade erótica e sensual que a dispersa numa errância amorosa, que faz com um psicoquirólogo, terapeuta, que ele próprio fez terapia na escola de Jung, um processo de autoconhecimento, diríamos hoje. E este processo de autoconhecimento coincide, ou é a mesma coisa na vida dela, com uma profunda aventura espiritual, que é o reencontro consigo própria, a unidade da sua dispersão, que é um processo longo, doloroso, com avanços, com recuos, e nessa unificação interior ela encontra-se consigo e encontra Deus em si como a fonte do seu ser. Podemos dizer que isto é um processo de conversão, se entendermos conversão de uma forma muito ampla, sim. Preferiria dizer um processo de reconciliação com as próprias feridas, com as heranças caóticas, tensas, problemáticas de uma família disfuncional. Ela vai vivendo e ao mesmo tempo superando. Podemos dizer que é uma conversão, sim. Talvez preferia dizer uma unificação interior, uma vida que se vai unificando na complexidade das suas dimensões e das suas contradições, que se vai unificando pelo amor e pela compaixão, para consigo própria e para com os outros a quem ela se sente chamada a servir e a ver a bondade de Deus em si e a bondade de Deus nos outros.
Nós conhecemos a vida de Eti nos anos 40, em pleno Holocausto, em que muitos judeus eram encaminhados precisamente para o extermínio, e ela não nega esse fado do seu povo, nem dela própria. Ela não tenta fugir, mas é nesse destino que ela procura cumprir a vontade de Deus para si também.
Ela aceita, fascinante e ao mesmo tempo quase arrepiante, aceita partilhar por inteiro, beber por inteiro até à última gota, e a última gota é a perda da vida, é a morte em Auschwitz, do destino do seu povo, o povo judio. Estar ao serviço daquele povo que está a caminho da tragédia, mas ao mesmo tempo ser naqueles campos de concentração em trânsito, ser um sinal de bondade. ser um sinal de compaixão, ser um sinal de alegria, ser um sinal de que a vida é bela, apesar de tudo.
E é possível ver isso num sítio onde Deus parece estar completamente ausente?
Nela foi. E ela é esse testemunho dessa possibilidade, que não é apenas uma possibilidade teórica, é uma verificação de corpo inteiro, de coração inteiro. E esse é o seu grande testemunho fascinante, de que é possível encontrar Deus e viver a bondade na mais terrível maldade.
Olhar para a vida de Eti Lezum e ligá-la a este subtítulo do Encontro Nacional do Apostolado dos Leigos, prometo viver a vida em pleno e até ao fim. Isto é uma vida de santidade.
É uma vida de santidade, que nós, numa leitura cristã, dizemos que toca as fibras da santidade de Deus e, ao mesmo tempo, as fibras da autenticidade do humano, porque a santidade é a realização plena do humano. Convém dizer também, com alguma prudência, para não canonizarmos imediatamente Eti. Nela não gostaria, se calhar, que o fizéssemos. E por respeito, digamos, ao seu caminho, que tem muitos cruzamentos, que tem muitas portas de entrada e muitas portas de saída, talvez com alguma prudência possamos dizer: ela é uma judia de herança cultural, não cultural, porque não praticava a religião judia, aproxima-se da literatura cristã, vibra com a literatura cristã, é penetrada pela palavra, comia, entre aspas, dois salmos em jejum ao pequeno almoço, vê-se nela que a palavra a vai transformando até quase numa identidade eucarística, mas ao mesmo tempo ela nunca se afirma cristã. Que o foi? Podemos dizer que se cumpriu inteiramente como dom. Mas, por isso, poderá ser um encontro de um diálogo interreligioso, de uma vida laical crente judia, de uma vida laical crente cristã, católica, ou de uma vida laical até agnóstica. Eu, digamos, Eti oferece-nos possibilidades de interpretar a vida na pluralidade das condições humanas.
Deixamos o convite para quem nos escuta também possa descobrir as palavras e este fortíssimo testemunho da jovem Eti Lezum. Padre António Martins, muito obrigada por ter estado esta noite na nossa companhia, onde quisemos revisitar um pouco o percurso de Eti Lezum, ela que acompanha este Encontro Nacional do Apostolado dos Leigos, a decorrer no próximo sábado em Santarém, e onde nos apela a este apelo à santidade: prometo viver a vida em pleno e até ao fim. É o programa Eclésia que escuta. Continua connosco, vai ouvir agora Adágio, de Remo Giazotto. Tempo ainda para escutar um minuto positivo, hoje com o ator e encenador Júlio Martin.
Como corre a gazela pela sombra dos bosques, enlouquecida pelo próprio perfume, assim corro eu, enlouquecido, nesta noite do coração de maio, aquecida pela brisa do sul. Perdi o caminho e erro ao acaso. Quero o que não tenho e tenho o que não quero. A imagem do meu próprio desejo sai do meu coração e, dançando diante de mim, cintila uma e outra vez, subitamente. Quero agarrá-la, mas escapa-se. E já longe, chama-me outra vez do atalho. Quero o que não tenho e tenho o que não quero. Desejo indomável, Rabindranath Tagore.
Termina aqui o programa Eclésia que esta noite preparámos para si no endereço agencia.eclésia.pt. Mantém-se a par da atualidade informativa que marca a vida da Igreja Católica em Portugal. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Amanhã estamos de regresso aqui à Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma excelente noite. Até amanhã, se Deus quiser.